comigo, por favor, em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 16, nós, a semana passada, falámos aqui até ao versículo 15. Nós vamos, como eu costumo fazer, pelo menos ler ainda o 14 e o 15, versículo 14 e 15, só para nos lembrarmos do contexto, está bem? Primeira carta aos Romanos, capítulo 1, vamos ler o versículo 14 e 15 como introdução. Falta o micro.
Ah, obrigado.
Desculpem lá.
Ok.
Vamos ler então. Diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, só aqui recordar algumas coisas do versículo 14 e 15. Paulo, nós estamos a falar, isto é o primeiro capítulo, ele falou da saudação, apresentou-se à igreja, cumprimentou a igreja. Aquilo que vimos na semana passada é o desejo que Paulo tem de chegar e de poder ver presencialmente a igreja em Roma. E ao mesmo tempo nós conseguimos ver, foi isto que nós nos focámos, no discurso de Paulo e a quantidade de vezes que ele menciona Deus. Porque não tem a ver apenas com a quantidade de vezes que ele menciona Deus, mas tem a ver com uma vida cujo centro é Deus. E nós vimos na semana passada que para Paulo o Evangelho, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é o centro da sua vida. E porque Jesus é o centro da sua vida e o Evangelho é a forma como ele vive a vida, o Evangelho passa a ser então a missão de Paulo. Aquilo que nós vemos aqui neste versículo 14 e 15 é algo extraordinário. Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto ao que está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. E aquilo que nós verificamos é isto. Paulo considera-se devedor, não é porque ele tenha recebido alguma coisa da parte dos gregos, da parte dos bárbaros, da parte de sábios ou da parte de ignorantes. Não é esta a razão pela qual ele se acha devedor. Ele é devedor por causa de todo o contexto que veio antes. E aquilo que veio antes é que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que é o centro do Evangelho, esse salvou Paulo. E porque o salvou, porque o chamou, porque lhe deu um ministério, Paulo agora sente que deve entregar este mesmo Jesus a todos os outros que ainda não o conhecem. Isto fala acerca de uma coisa muito básica. Fala acerca de evangelismo. E porquê é que nós precisamos de fazer evangelismo? Meus irmãos, o evangelismo significa simplesmente partilhar as boas novas. E nós só partilhamos, em primeiro lugar, aquilo que acreditamos que de facto é as boas novas. E só partilhamos se tivermos a noção que nós somos o que somos apenas pela graça e misericórdia de Deus. E quando isto assim acontece, acontece aquilo que está aqui no versículo 16. Paulo, no versículo 15, diz: olha, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Até em Roma. Não tenho problemas nenhuns. E de tal forma não tenho problemas que ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porquê é que ele não se envergonha? Mas irmãos, a vergonha não tem a ver com a concepção que nós hoje temos. Esta vergonha não tem a ver com aquela questão mental, psicológica, que nós ficamos assim um bocadinho constrangidos em falar. Há pessoas mais envergonhadas, outros menos envergonhadas. Mas quando Paulo está aqui a falar da expressão "não me envergonho", a expressão "não me envergonho", claro que também tem a questão mental, mas Paulo, não é a questão, não é de se envergonhar mentalmente. Não tem a ver com ele ficar tímido diante daquilo que lhe está de frente de si. Paulo não está envergonhado, e não se envergonha não significa apenas a questão mental. Significa muito mais do que isso. É porque a expressão "não me envergonho" aponta para a questão da vergonha bíblica, e a vergonha bíblica, a expressão, a palavra em si, significa "não me importo de sofrer por causa do Evangelho". E agora reparem, não nos importarmos de sofrer
é duro. É preciso viver num patamar de espiritualidade mais, diria, porque senão parece que estamos aqui a falar de questões religiosas. Quando eu falo aqui num patamar de espiritualidade, estou a falar num patamar de relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, e Ele é de facto tudo, aquilo que nós vimos a semana passada é o discurso de Paulo está impregnado, completamente cheio da presença de Deus. O que ele fala não é aquilo que ele quer falar, aquilo que ele fala é aquilo que Deus quer que ele fale. Esta é a posição que o Senhor gostava que nós tivéssemos todos, meus irmãos. Não é apenas para Paulo. É que a nossa chamada, seja ela qual for do ponto de vista pessoal, há uma chamada que é coletiva, mas que também é pessoal e individual para cada um de nós, que é a chamada de nós partilharmos o Evangelho e sermos como Jesus Cristo quer que nós sejamos. E para isso, Deus tem que ser tudo em nós. Não é muito, não é a maior parte. Deus tem que ser tudo em nós. Sabe o que é que isto significa? Significa que se nós perdermos tudo, é isto que Paulo está a dizer, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Eu não me importo de sofrer. Sabe porquê é que ele não se importa de sofrer? Não é porque ele gosta de sofrer. Não é porque ele é um masoquista. É simplesmente por isto. Paulo tem a concepção, e mais do que a concepção, ele vive isto. E o que é que ele vive? Ele vive a ideia de que Deus é tudo para ele. Então se ele perder tudo o que ele tem, mas ainda assim continuar com Deus, ele tem tudo aquilo que precisa. E isto é uma concepção que muitos de nós não conseguimos chegar, porque estamos muito confortáveis com aquilo que temos e queremos sempre mais. Mas Paulo está a dizer, olha, eu estou disponível para perder tudo, porque se ainda que eu esteja nu, sem nada, se eu não tiver mais ninguém, se eu tiver Deus, eu tenho tudo na mesma. Então ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não pode dar vergonha, meus irmãos. Se nós amamos a Jesus, nós não podemos ter vergonha, nem medo de sofrer por causa do Evangelho, porque simplesmente entendemos que é por causa do Evangelho que nós hoje somos livres. É por causa do sacrifício de Jesus que nós hoje somos salvos. E quando nós entendemos que somos salvos, irmãos, há uma dívida de gratidão que nós não conseguimos pagar. Não dá para pagar, por muito que nós quiséssemos, não dá para pagar aquilo que Jesus fez por nós. Então nós podemos fazer a vida toda a tentar pagar e não conseguimos pagar, por muito bem que fizéssemos, aquilo que o Senhor fez por nós. Então Paulo está a dizer, olha, eu estou pronto para pregar o Evangelho aí em Roma porque é onde eu quero ir, mas eu prego o Evangelho em Roma, prego a gregos, prego a bárbaros, prego àqueles que são mais inteligentes, prego àqueles que são menos inteligentes, para mim não importa. Para mim importa é pregar aquilo que o Senhor Jesus já fez na minha vida. Irmãos, isto é que é um verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho é falar acerca daquilo que Deus fez na nossa vida e faz continuamente. Ah, mas pastor, eu não tenho assim um grande testemunho. Tem. Você antes era de uma forma e agora é de outra. Ah, mas eu nunca tive nas drogas, eu nunca tive na vida, eu nunca tive nisso. Irmãos, o testemunho não tem a ver com estas questões. Isso é tudo muito, muito bonito, não a parte do passado, a parte da transformação de Deus. Mas todos nós temos um passado. E o nosso passado é terrível. É que todos estávamos e jazíamos no pecado. Mas assim que entra a história de Jesus Cristo na nossa vida, tudo muda radicalmente. Não somos mais as mesmas pessoas. Todos nós temos testemunho. Se todos nós nos relacionarmos verdadeiramente com Jesus. Às vezes achamos que não temos testemunho porque às vezes também o nosso relacionamento não é muito profundo com Deus. Mas quando nós temos um relacionamento saudável e profundo com Deus, nós entendemos que o nosso testemunho tem a ver única e exclusivamente com a glorificação do nome de Jesus na nossa vida. Então aquilo que éramos, já não somos mais, porque há um antes e um depois de Jesus. Tal como o nosso calendário está rasgado antes de Cristo e depois de Cristo, também a nossa vida está rasgada, dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E quem tem o calendário depois de Cristo não se pode envergonhar. Porquê que ele não se envergonha? Para além da questão de entender claramente o que é que significa o sacrifício de Jesus, ele diz, pois é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Salvação é algo que nós não damos o devido valor e Paulo está a dar o devido valor. Meus irmãos, nós não conseguimos entender o privilégio que nós temos de ser salvos. Aqui a ideia da salvação é algo que já aconteceu no passado, mas também vai acontecer no futuro. O que é que isto significa? É a concepção teológica do já, mas ainda não. A ideia é fácil de entender, explico o exemplo. Paulo está a dizer assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois sei que este Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, é o poder de Deus para salvação. Quando é que aconteceu e quando é que ocorreu a salvação? Nós temos um momento, falámos dele já, tanto o Gonçalves como o Daniel falaram deste momento. Há 2000 anos atrás, Jesus diz: está consumado. E quando ele diz está consumado, a salvação acontece. Mas nós hoje somos salvos, mas ainda não estamos no céu. Então, os irmãos entendem? Estou salvo, mas ainda não estou lá. E esta é a concepção que Paulo quer apresentar. A ideia do: este é o poder de Deus para a salvação agora presente, porque nós somos salvos, amém? Você não tem dúvidas que, seja, que é salvo, espero eu. Não tenha dúvidas. O sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para a nossa salvação. Mas bem, já lá vamos. Então é, somos salvos por causa do evento de Jesus Cristo, mas ainda há a questão futura, que é aquela ideia que todos nós... Quer dizer, eu sei que todos nós desejamos, mas era como ouvia, todos nós desejamos, e ouvia hoje na capela lá no Instituto Bíblico, todos nós desejamos, mas ainda não é? Que está no céu. Todos queremos, mas ainda não. Queremos, mas Senhor, se for daqui a 100 anos, alguns de nós é assim que vamos pensando. Nós não entendemos a concepção, irmãos. Nenhum de nós consegue entender. Quando nós percebermos, eu acho que vai acontecer isto, é extraordinário. Quando nós formos transformados e estivermos diante da presença, face a face, aquele que nos salvou, nós vamos pensar: como é que eu não queria vir para aqui mais cedo? Nós vamos perceber aquilo que estivemos a perder. E nesse dia, nós vamos compreender, desculpem a expressão, o quão tolos às vezes somos com o medo de que as coisas nos aconteçam. Paulo não se envergonha, porque para ele o morrer é ganho, é lucro. É lucro. É isto que ele vai dizer. Para mim, morrer é ganho. Se eu morrer, eu vou estar diante daquele que é tudo para mim. Irmãos, quantos de nós dizemos que Jesus é tudo para nós? Mas depois, quando chega à parte de ir, ninguém quer ir. Mas eu percebo. Mas quando nós entendemos que este poder é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que o elemento crer não tem a ver apenas com a crença mental, embora também tenha a questão mental. O crer aqui é apontar, porque o acreditar e o crer está ligado à questão da fé. Acreditar, crer, aqui não é simplesmente: ah, eu acredito que isto é preto, ou isto é, eu acredito que aquilo é uma guitarra, eu acredito que isto é uma bateria. Irmãos, não tem a ver apenas com a concepção mental. Nós não acreditamos em Jesus apenas com isto, mas também. Mas a crença, a fé, o crer em Jesus tem esta ideia de fé. E o que é que significa isto de crer? O crer é algo que aponta também para a questão da obediência total a Deus. Você não acredita apenas em Jesus. Crês em Jesus? Fazes bem, também os demónios. Sim, irmãos, estão a ver? Mas o crer dos demónios não é o mesmo crer daqueles que se salvam. Porque o nosso crer não tem a ver apenas com o intelecto ou com a racionalidade, tem a ver com também o nosso elemento volitivo, o nosso querer, a nossa vontade, mas é muito mais que isto. Ter fé em Jesus é viver dependendo de Jesus e obedecendo a Jesus. E é assim que a salvação se opera. Não é que nós tenhamos contributo, passo a explicar. A questão da fé, ela é importante, mas não, há muitos de nós que entendemos que a fé é aquilo que... a fé é aquilo que nós fazemos. A fé é a minha parte. E corremos um risco. Se acreditarmos nisto, nós estamos a dizer basicamente que é: eu contribuo para a minha salvação. A minha obra é a minha fé. O meu trabalho é ter fé. Irmãos, é muito simples de explicar isto. Se alguém lhe der um grande presente, qual é o seu mérito? Percebeu que eu perguntei? Se alguém lhe der um grande presente, agradecer é o que nós fazemos. Mas o Gonçalo está sempre a fazer só o meu carro. Diz que eu devia dar-lhe o meu carro. Mas nem, ele nem quer o mais... Agora estás a dizer que não. Eu disse que te ia apanhar. Está sempre, pastor, devia abençoar a ovelha e devia-me dar o seu Renault. É que ele nem quer o Skoda, quer o Renault, quer a carrinha. E ele está sempre a dizer, devia-me dar. Imaginando, só nos sonhos do Gonçalo é que isto vai acontecer, que eu lhe dava o meu carro. A única coisa que o Gonçalo fazia era receber. Não é? Ele recebe, e perguntei, qual é o mérito do Gonçalo? Bem, se eu lhe desse o carro, o mérito dele era ele ter-me azucrinado a cabeça a tal ponto que eu lhe dava o carro. Mas no, com Deus não funciona assim. A ideia é, Deus dá-nos o vaso mais precioso que existe. E o conteúdo é a salvação. E a única coisa que nós temos que fazer é crer. O que é que isto significa? Você só tem que estender a mão ao receber. O mérito é zero. Ah, mas eu estendi a mão. Qual é o mérito de estender a mão? O mérito é de quem está a dar as coisas, sim ou não? E aqui o que está a dizer é isso mesmo. É a salvação de todo aquele que crê. Há o elemento da crença, da fé, mas nós nem sequer isso podemos nos orgulhar. Porque a fé também não é nossa. É-nos dada por Deus. Então veja o que é que isto faz. Quando eu entendo que no plano da salvação eu não tenho nada para trocar, eu só posso receber por fé, sabem o que é que isto acontece? Isto transforma a minha vida. Porque eu entendo que não sou merecedor de nada. E quem não é merecedor de nada, não tem arrogância nele. Nada. Não é merecedor de nada e sabe que não tem nada para trocar. Então só há uma coisa que consegue fazer, sabem o que é? É apresentar a pessoa que deu tudo a ele. E este é Jesus. Ora, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas de repente eu estou numa condição que é, eu tenho o presente mais precioso. É porque eu não conseguia fazer nada, mas eu agora tenho a salvação nas minhas mãos, entregue por Jesus. E isto é um algo extraordinário. O que é que eu posso fazer com isto? Apresentar aos outros. É isto. É apresentar aos outros. Vamos ler outra vez para não nos perdermos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos. Amém, irmãos? Amém. Pelo menos os quatro pessoas que disseram amém. Primeiro do judeu e também do... Irmãos, aqui dá a entender, e claro, há aqui a questão do primeiro do judeu e depois do grego. E nós poderíamos pensar, isto foi só a questão cronológica. A verdade é que o Evangelho foi apresentado primeiro aos judeus e depois foi apresentado aos gregos. Mas se, ainda não chegamos lá, ainda só estamos no capítulo 1, mas quando chegar ao capítulo 9, do capítulo 9 a 11, a carta aos Romanos só vai falar dos judeus. Então este primeiro aqui, e nem de propósito, nós estamos agora a assistir àquilo que está a acontecer em Israel. Mas não tenham dúvidas nenhumas que há aqui uma questão, é que há aqui uma primazia. Não é que eles sejam mais importantes, mas esta questão do primeiro, nós depois vamos lá à frente, mas gostava já de adiantar que não tem apenas a ver com a questão cronológica, o Senhor tem um plano com o povo. E Ele vai falar qual é o plano. No capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai escrever focando-se na questão da primazia, do porquê que eles estão em primeiro. Mas vamos, isto é só para aguçar, então os irmãos têm que vir a todos os cultos até chegarmos lá, está bem? Amém, boa. Porque nele, aos poucos, se eu me calar mais tempo, acho que mais gente vai dizer amém, porque eu estou a ver, amém, depois amém, amém. E eu, epá, se calhar vou-me calar e vou, até todos dizerem. Porque nele se descobre a justiça de... Nele se descobre. Nele é manifestado. Nele é revelado. A expressão literal que está no grego é, mesmo, é uma expressão que os irmãos conhecem muito bem. É a expressão que dá o nome ao livro Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse significa literalmente revelação. A ideia é uma cortina que está fechada e que depois alguém a põe para o lado e o que estava detrás da cortina fica o quê? Exposto, revelado, manifestado. Então veja o que é que ele diz. É por causa do Evangelho, é por causa dele que é manifestada aqui a revelação, esta cortina, ela aponta para a manifestação, para uma revelação escatológica. O que é que isto significa? Apocalipse é a revelação escatológica. Escatológica é dos últimos tempos. Então a ideia é, o Evangelho vem apresentar uma revelação sobrenatural dos vários aspectos e elementos do plano da salvação. Aquilo que antes estava em oculto e que é chamado de mistério, agora já não é mais mistério, nós não temos mistério. Os irmãos entendem? O mistério que era, como é que funcionava? Os irmãos pensem só no Velho Testamento, ninguém fazia a mínima ideia do que ia acontecer. Havia uma concepção que ia chegar ao Messias. Depois havia algumas ideias, mas ninguém fazia a mínima ideia no Velho Testamento, e veja o privilégio que nós temos. Ninguém fazia a mínima ideia como é que as coisas iam acontecer. Havia algumas ideias, havia algumas nuances, havia algumas coisas e algumas histórias que iam apresentando. Mas para nós hoje é fácil de ver. Por exemplo, Abraão. Abraão, olha, sacrifica-me o teu filho, o teu único filho. Opa, um filho único para ser sacrificado. Isto faz-me lembrar qualquer história. E de repente está ali o Isaac. Certo? E o que é que acontece? Abraão, prova-me lá que tu me amas. E Abraão o que é que faz? Com o cutelo. Diz, Abraão, não faças mal ao menino. Agora sei que tu me amas. E o que é que ele encontra? Lembram-se? E o que é que o cordeiro está a fazer? Está preso. E o que é que o Abraão tem que fazer? Tirar o filho, que estava como morto, e substituir por um cordeiro, que esse cordeiro é morto. E isto aponta para o quê? É fácil de entender, a história, qualquer criança consegue entender, mas essa história é a mesma história da salvação. Mas experimentem passar por ela e ver se vocês conseguiam compreender. Nós hoje conseguimos, porque temos o privilégio de ter a revelação toda, o mistério está desvendado. Nós temos a cortina aberta. E ainda assim falhamos. Porque nele se descobre a justiça de Deus. E isto parece relativamente fácil. Problema. O que é que significa a justiça de Deus? E é aqui que há três opções. A justiça de Deus pode ser a justiça como atributo. Deus, que é justo. Pode ser a justiça que Ele atribui a cada um de nós, porque nós hoje somos justos. Ou pode ser a atividade de Deus, a justiça que é a sua salvação. E agora temos de tomar uma opção. Qual das três? E a verdade é que ao longo da história vai-se sabendo aqui várias nuances. Uns acreditam que é uma coisa, outros acreditam que é outra. Irmãos, eu para mim, eu acho que há aqui as três ideias. E vou explicar porquê. Vejam, aquilo que é manifestado é a questão do Evangelho. O mistério é revelado divinamente. E este mistério aponta para a questão da justiça divina. Todos nós sabemos que Deus é um Deus justo. Ele tem justiça em si mesmo como atributo, certo? Vocês estão cá ainda? Deus é um Deus justo, amém? Com tudo o que isso implica. Ele dá-nos também os estatutos justos. É aquilo que acontece. Nós não somos justos porque fomos transformados moralmente, ao contrário daquilo que as pessoas dizem. Ah, hoje somos justos porque fomos transformados moralmente, então o Senhor declarou-nos justos porque fomos transformados. Não é isso. Nós fomos justificados, não é porque somos bons, não é porque fomos transformados, é que ainda antes de sermos transformados, nós fomos considerados justos. Isto é a razão pela qual nós temos a salvação. Mas a justiça de Deus é também uma atividade. Vejam o seguinte, nós falamos muito de amor e esquecemos que a justiça é amor. Esquecemos desse atributo divino. Querem um exemplo? Não sei se vocês viram as notícias, mas hoje foram descobertos 40 corpos de crianças, alguns deles decapitados lá em Israel. Como é que nós ficamos? Qual é a reação que temos? Não há assim uma coisa que sobe por nós. É um clamor de quê? Para que seja feita. Mas isto não é considerado amor. Nós estamos a ter amor para com aquelas crianças. Não é pena, é a ideia. Então, nós às vezes esquecemos da questão da justiça. Mas o Evangelho, que é o amor de Deus, revela a justiça de Deus também. O que é que acontece na cruz? A cruz é ao mesmo tempo o maior ato de amor e de execução de justiça que aconteceu. Certo? Porquê é que Jesus está na cruz? Por amor. Porquê é que Jesus está na cruz? Por justiça. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá. Porque Deus é amor e Deus é justiça. Não é metade de uma coisa e metade de outra. Não, é 100% das duas coisas. Então, a ideia é... Eu ouvi este exemplo e eu acho que é muito interessante. Irmãos, vejam. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Nós somos justificados em Cristo. Se o irmão ler a seguir... Vamos só ler o 18. Vejam só. Porque do céu se manifesta. No versículo 17 diz... Porque nele se descobre, se manifesta. O quê? A justiça de Deus. Versículo 18. Porque do céu se manifesta o quê? Dois versículos. Um fala sobre a justiça enquanto amor e outro fala acerca da ira que vai ser revelada. Então o que é que está a acontecer? Irmãos, e era este exemplo que estava a ouvir e acho muito interessante. Aquilo que Jesus faz, aquilo que Deus faz através do sacrifício de José é uma coisa extraordinária. É, ele tem a justiça toda. E Deus está a fazer assim com a sua mão para que a ira não seja ainda derramada. E que a outra está-nos a fazer assim. Bora. Vem. Ainda tens tempo. No dia em que cessar a questão do tempo, sabe o que é que vai acontecer, não sabe? Esta mão para e esta mão... E quando ele fizer isto, meus irmãos, nenhum de nós vai querer cá estar. Porque quando isto acontecer... Entramos no livro do Apocalipse. Manifestação. Revelação. E é isto que o texto está a dizer. O texto está a dizer, olha, é através do Evangelho de Jesus que é manifestada a justiça. A justiça é amor, mas não deixa de ser justiça. Porque o amor verdadeiro é justo. É justo. E a verdade é que é justiça, que aqui está, aponta para aquilo que vai acontecer depois... Deixa-me só ver se tenho tempo. Ainda tenho algum tempo. Mas já lá vamos, então. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Todos nós já percebemos que a fé é um ingrediente essencial. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Certo? Certo? Não dá. Todos nós queremos agradar ao Senhor. Queremos ou não queremos, irmãos? Mas se não tivermos fé, não dá. Então, a ideia é... Há a manifestação da justiça de Deus. Entendemos quem Jesus é. Entendemos que Deus é um Deus que tem como atributo divino a sua justiça. Entendemos que Ele nos deu o estatuto de justos, não porque mereçamos, mas porque Ele simplesmente decidiu que era assim. Entendemos também que a justiça é uma atividade. É a nossa salvação. E ela é operada de fé em fé. Parece que há aqui uma questão de processo. É de fé em fé. Continuamente, do princípio ao fim, sempre temos que ter fé. E porque temos fé, ele utiliza o versículo que está lá em Abacuque, que diz, mas o justo viverá. Nós só vivemos por causa da fé, mas precisamos de viver na fé. Não vivemos pela fé, da fé. A ideia é, eu sou vivo apenas por causa da fé, da crença, daquilo que eu creio, do sacrifício de Jesus. Mas sem Ele e sem viver em fé, eu deixo de ter vida. E onde não há vida, o que é que acontece? Lembram-se que estamos a falar da justiça? A ideia é, o justo viverá pela... O viver é o contrário da morte. Certo? Isto é a mesma escola primária. O justo viverá da fé porque ele vai escapar ao final e à ira divina que vai ser no final revelada. O justo vive pela fé porque vai escapar da ira divina futura e por causa de escapar da ira divina futura viverá para todo o sempre. Se nós entendêssemos isto, não apenas racionalmente, porque racionalmente já todos percebemos, mas se entendêssemos isto relacionalmente, veja o que é que nós temos. Eu não sou nada, eu não tenho nada e agora tenho tudo, que é a vida. Eu vou escapar à ira divina futura, o que é que eu preciso fazer agora? Porque aparentemente temos tudo. E temos. Mas dissemos que queríamos agradar e dissemos que íamos viver pela... Quem vive pela fé contraria-se a si mesmo, deixa de estar confortável para passar a viver uma vida de... Não me envergonho do Evangelho, porque sei o que é o Evangelho na minha vida. E porque eu sei o que é o Evangelho, eu sei o que é que vai acontecer também a seguir. Só ler o versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Mas, irmãos, vejam o contraste que Paulo está agora a falar. Paulo sabe porque é que não se envergonha, Paulo sabe porque é que tem que partilhar, Paulo sabe e conhece quem Deus é, e porque ele conhece quem Deus é, ele sabe o que é que vai acontecer. Mas a ideia, lembra-se daquela ideia do já e ainda não? A ira já está a ser manifestada, já na altura de Paulo estava. Porque a verdade é, os últimos tempos começaram após Jesus ascender aos céus. É isto que nós às vezes temos esta dificuldade a entender. Mas os últimos tempos começaram assim que Jesus subiu. Porque assim começou a promessa também. Como ouviram subir, um dia vocês o vão ver descer. Então estamos nos últimos tempos. Só não sabemos é quanto tempo é que demora. Mas, meus irmãos, estejam atentos, porque dá para perceber. Isto está a ser rápido, rápido, rápido. Nós somos a geração que vai ver o regresso do Messias. Não tenham dúvidas nenhumas. Tudo aponta para isso, meus irmãos. Seja lá o que é que significa, nós somos a geração. Vocês entendem, não é? Não sabemos se é amanhã, se é hoje, se é daqui a 20, 30 anos, 40, 50, não sabemos. Mas claramente nós estamos a viver os últimos tempos, porque nós vivemos tempos que nunca se viveram. Apesar de haver coisas que são replicadas na história, nós hoje vivemos coisas impressionantes. E vejam, este texto, desde a última vez que eu preguei, eu lembro-me de pregar este texto para aí há 2 anos e meio, a última vez que preguei, não foi aqui, obviamente. E desde que eu preguei isto até hoje, o mundo mudou radicalmente, ainda mais do que eu pensava. E este texto ainda é... Na altura eu dizia, não, irmãos, este texto é mesmo atual. E eu agora, quando olho para isto, eu até me arrepio, porque agora é que é mesmo. Porque do céu se manifestaria Deus sobre toda a impiedade. Vocês não sabem o que é que significa impiedade? Literalmente é amar o pecado. É ou não é a sociedade onde nós estamos? Amar o pecado. Nós hoje não podemos dizer o que é certo e errado. Porque não há certo, nem há... Não existe. Irmãos, nunca houve isto na história. Nunca houve isto na história. Ele vai derramar a sua ira sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Hoje, deter a verdade e injustiça. A ideia é apagar a verdade e deixar que a mentira sobressaia. E deixar, a ideia é, põe a verdade no armário e não a deixas mexer. E deixa estar só. Este é o tempo em que nós vivemos. Você hoje não pode dizer o que é certo e errado, porque veja o que é que acontece. Nunca aconteceu isto em nenhuma sociedade. Se você disser que alguém está errado, isso é conotado como ódio. Dizer que alguém é errado ou está errado, você já não o está a amar. Lembram-se qual era o conceito? Amor é justo. Agora já não é. Agora o amor é tolerância. O amor é, não podes dizer que ele está errado. Antigamente era o seguinte, tínhamos 3 opções ou 4 opções. Temos de falar do que for. Religiões, por exemplo. 3 ou 4 religiões. Qual é que está certa? Não, agora os irmãos estão calados, os irmãos sabem. Mas irmãos, pensem só comigo. Na sociedade atual, sabe qual é a resposta? É o quê, então? Estou. Mas de acordo com a lógica, só há 2 opções possíveis. Ou estão todas erradas, ou há uma que é certa. Não há a opção de estão todas certas, porque isso é irracional. Mas hoje vivemos numa sociedade que parece tão intelectualmente avançada, mas toda a gente vive no irracional. Hoje o homem é uma mulher, e uma mulher é um homem. Já lá vamos, não é hoje. Mas já estava aqui escrito que isto ia acontecer. Porque já havia lá indícios. O Paulo já estava a ver aquilo a acontecer. Hoje, as misses que ganham... qualquer dia é proibido dizer isto, mas eu quero lá saber. Hoje as misses que ganham não são misses, são misters. São misters. É o Mister Universo. Mas afinal está... pronto, whatever. É extraordinário. É extraordinário, extraordinariamente preocupante e que o Senhor tenha misericórdia de nós. As pessoas acham, irmã, é verdade. Mas sabe o que é? É perfeitamente normal. O que dizem é uma menina, é muito bonita. Pois, mas é um homem. E ainda quem define as coisas não somos nós, é Deus. Quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram. Irmãos, o que é triste é que na igreja nós vamos tendo pessoas que vão sendo inquinadas para estes lados. Porque não sabem quem Jesus é, quem Deus é e que a sua palavra é verdade. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade, ponto final. Não há duas coisas certas. Duas coisas não podem ser simultaneamente certas. São antagónicas entre si. Não dá. Islão e cristianismo não são a mesma coisa, não podem ser ambas certas. Mas nós hoje vivemos neste tempo. E porque vivemos o tempo da impiedade e da injustiça e dos homens que têm a verdade e a injustiça, eu sei e entendo. O cálice do Senhor lá do Apocalipse está a subir, a subir. O cálice está, deve estar mesmo quase. E quando transbordar, acabou. Acabou. Nós estamos nos últimos tempos, irmãos. Porque hoje ninguém consegue ouvir a verdade. Ninguém consegue ouvir. E quando ninguém consegue ouvir, deixa de fazer sentido falar. E quando deixar de fazer sentido, o Senhor vem buscar a tua igreja, que ela está pronta. Ainda assim, porque ainda estamos aqui, é porque o Senhor ainda quer. Amém? E porque o Senhor ainda quer, há uma coisa que é clara. Se Ele ainda quer, é porque em alguma coisa ainda vai acontecer. E esta é a nossa esperança, meus irmãos. A igreja não vai ser derrotada. Amém? Ficamos com este texto, pois para a semana continuaremos. E os irmãos vão-se aperceber, como eu, basta ler este texto, como Romanos consegue ser tão atual? Como Romanos consegue, parece que Paulo está a viver aqui connosco e que está a ver tudo aquilo que está a acontecer. Irmãos, Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia, mas fiquemos com isto. Não me envergonho do Evangelho, porque sabemos o que é o Evangelho. E se o irmão e eu sabemos o que é o Evangelho, temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é partilhar este Evangelho. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.